FM Cultura apresenta Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Gil.
Bem-vindos, ouvintes, leitores, o Tons e Letras está no ar aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Contatos conosco podem ser feitos pelo e-mail do apresentador luisdil@secom.rs.gov.br. Esse é o Tons e Letras de número 800, estamos no ar desde 2010. Vamos ao sumário da edição de hoje. Teremos uma entrevista com Hilda Simões Lopes, que vai nos falar sobre o seu romance Maia. Destaque também para notícias do mundo do livro, dicas de leitura e no quadro Literatura Popular Brasileira falaremos de Silva Alvarenga. Contaremos ainda com as participações especiais de Matheus Borges, que lança hoje Franquito em Chamas, e de Marco Nedef, autor de Sem Tempo Certo, que também será lançado hoje aqui em Porto Alegre. E no espaço de música instrumental, ouviremos um pouco do disco Janela Brasileira. Começamos o Tons e Letras de hoje com algumas notícias do mundo do livro. A Prefeitura de Salto, interior de São Paulo, em parceria com a Academia Saltense de Letras, está promovendo o Prêmio Moutoné de Poesia. Em sua 33ª edição, o prêmio vai selecionar poesias inspiradas no tema Tempo, o que resta do que passou. O objetivo é estimular a criação poética, valorizar e divulgar a poesia, além de promover o surgimento de novos talentos nas categorias juvenil, de 14 a 17 anos, e adulto, a partir de 18 anos. O prazo para inscrições se encerra no dia 29 de agosto. Informações complementares em salto.sp.gov.br. A editora Consultora Editorial acaba de lançar seu concurso literário 2025. As inscrições gratuitas seguem até 1º de setembro e contemplam romances, contos, crônicas e não-ficção. A iniciativa busca incentivar a produção literária, revelar novos autores e promover a leitura como instrumento de transformação social. Os três primeiros colocados, independentemente da categoria, terão suas obras publicadas em formato impresso, e-book e audiolivro, com um contrato de direitos autorais e direito a 5 exemplares gratuitos. Todos os detalhes estão em editoraconsultoreditorial.com. E hoje temos lançamento de livro aqui em Porto Alegre.
Olá, ouvintes da FM Cultura, aqui quem fala é Matheus Borges. Eu sou escritor e venho convidar vocês para o lançamento do meu novo livro, Franquito em Chamas, que está sendo publicado pela editora Todavia. Franquito em Chamas narra a história de um roteirista de cinema que viaja a um pequeno balneário no Uruguai para acompanhar a filmagem do seu primeiro longa. Lá, ele convive com diversos personagens que o fazem refletir sobre a sua relação com o trabalho e com a vida. Entre esses personagens está Franquito, um dublê conhecido por sua capacidade incomum de rolar escada abaixo. Franquito em Chamas é um livro sobre trabalho, sobre amizade e sobre relacionamentos, sobre solidão e, claro, cinema. É uma história melancólica, mas narrada com senso de humor, o que, a meu ver, reflete uma ansiedade característica da nossa geração. O lançamento ocorre hoje, às 16 horas, na livraria Paralelo 30, que fica na rua Vieira de Castro, número 48, bem pertinho da Redenção. Eu vou bater um papo sobre o livro com a escritora Irka Barrios e depois disso nós teremos uma sessão de autógrafos. Será uma alegria receber todos vocês. Um abraço e até mais.
Ouvimos o Matheus Borges falando sobre seu novo livro, O Franquito em Chamas. O romance saiu pela editora Todavia. Relembrando então, o lançamento acontece logo mais às 16h na Livraria Paralelo 30, que fica na Rua Vieira de Castro, número 48, bairro Farroupilha, aqui em Porto Alegre. Seguimos com música instrumental. Hoje é dia do grupo Janela Brasileira, formado por Andréa Bandeira, Carlito Chenot, Lucas Andrade e Humberto Monteiro. O grupo baiano iniciou suas atividades em 1994 e é reconhecido por releituras que aproximam o erudito e o popular. Hoje vamos escutar faixas do primeiro álbum deles, intitulado justamente Janela Brasileira. O disco foi gravado no estúdio WR, em Salvador, e foi lançado em 1998. E começamos com a clássica Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. Ouvimos Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, com o grupo Janela Brasileira. Tivemos Andréa Bandeira na flauta e pícolo, Carlito Chenot no violão, Lucas Andrade no clarinete, Humberto Monteiro na percussão e a participação especial de Ailton Reiner no cavaquinho. Faixa do disco Janela Brasileira do Conjunto Baiano. Este é o Tons e Letras. Contatos com este programa pelo e-mail do apresentador luisdil@secom.rs.gov.br. Quem tiver um evento literário, vai fazer lançamento, sarau, curso, oficina, vai fazer uma transmissão ao vivo falando de literatura, manda e-mail para cá que será divulgado aqui no Tons e Letras. Vocês têm acompanhado, né, no programa, toda vez que alguém manda uma comunicação para mim, é que a gente divulga sem problema nenhum no Tons e Letras. Quem preferir usar o Instagram, digita lá FM Cultura. E eu também estou no Instagram, quem quiser se comunicar comigo diretamente pelo Instagram, é só digitar Luiz Dil Escritor. Seguimos agora com mais algumas notícias do mundo do livro. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar de um lançamento na área da poesia. É o livro A Primeira Coisa Que Existiu, uma antologia assinada por Bruna Beber e Fabrício Corsaletti, uma obra dedicada aos jovens leitores. Isso é super importante, né? Poesia, às vezes as pessoas pensam, ah, é uma coisa chata, gurizada, não vai ler. Não, tem autores específicos para o público jovem, fazendo uma poesia muito bacana, pujante, descontraída, que realmente pode atrair o jovem leitor. Aí é aquela coisa do professor das escolas, né, estarem atentos, né? Que bom que chega essa antologia. Bom, esse volume conta com 20 poetas, entre eles Eliane Potiguara, Miriam Alves, Ana Martins Marques, Chacal e Leducha Spinardi. Os temas abordados passam pelo amor, o tempo, o cotidiano e a imaginação. O livro também conta com ilustrações de Gabriel Formiga. A Primeira Coisa Que Existiu, uma antologia organizada por Bruna Beber e Fabrício Corsaletti, chega pela editora Baião e tem 64 páginas. O pessoal da editora AGE me mandou um exemplar da biografia do cronista Paulo Santana, escrita pelo Márcio Pinheiro, que inclusive já estagiou aqui na FM Cultura há algum tempo, né? Na verdade, bastante tempo, né? Acho que foi lá no começo dos anos 90, algo assim. Bom, esse livro, né, é baseado em uma extensa pesquisa e conta a trajetória do comunicador gaúcho, que foi sempre lembrado pelas suas polêmicas, né, por ser um febril torcedor do Grêmio. Aí tinha muita gente que amava ele, admirava, outros até não gostavam dele. Enfim, um sujeito realmente polêmico, né? Paulo Santana, o gênio indomável, vai ser lançado no próximo dia 22, uma terça-feira, a partir das 18h, na livraria A Página, no Shopping Praia de Belo. E a gente está em contato com o Márcio Pinheiro, né, para ver se a gente consegue conversar. Eu comecei a ler o livro dele, li o capítulo sobre a infância do Paulo Santana. É muito bacana, assim. Bacana o texto, né? Envolvente. Quando vê, tu vai virando as páginas. Um texto agradável de ler. E contando ali em detalhes a vida do Paulo Santana aqui em Porto Alegre. O que ele fazia na infância e tal. Tá realmente um texto bem bacana, um texto jornalístico, uma biografia de uma figura muito querida e inesquecível da nossa cidade. Agora vamos falar de outro lançamento que acontece hoje aqui em Porto Alegre.
Alô, amigos da FM Cultura. Aqui quem fala é o fotógrafo Marco Nedef. Será que a fotografia analógica ainda tem futuro? Será que daqui a 10, 15, 20 anos as pessoas ainda vão usar câmeras fotográficas? E será que vão usar filme? Bem, eu e o meu amigo fotógrafo Tiago Coelho vamos estar hoje às 17 horas na Casa Alice, que fica ali na Olavo Bilac 188, na Cidade Baixa, falando sobre esse assunto. E vou estar também lançando o meu livro de fotografias Sem Tempo Certo, pela editora Libretos. O livro é em comemoração aos meus quase 40 anos de fotografia. Ele é todo com fotografias somente analógicas e em preto e branco. Eu espero todo mundo lá.
Ouvimos o Marco Nedef falando sobre seu livro Sem Tempo Certo. A obra sai com selo da editora Libretos e tem 80 páginas. Relembrando então, lançamento logo mais às 17h na Casa Alice, que fica na rua Olavo Bilac, 188. Logo após, o autor participa de um bate-papo com o professor Tiago Coelho, da Fluxo Escola de Fotografia, sobre o tema A Fotografia Analógica Tem Futuro? Bacana, né? Então, hoje, a partir das 17h, quem gosta de fotografia, bater um papo sobre esse tema, dá um pulinho ali na Casa Alice, na Olavo Bilac. Este é o Tons de Letras, letras de livros, de literatura, tons de música instrumental. Hoje estamos ouvindo um pouco do disco Janela Brasileira, do grupo baiano, que dá nome ao álbum. Agora é a vez do clássico Carinhoso, composição do Pixinguinha. escutamos Carinhoso, composição do Pixinguinha, com o grupo Janela Brasileira. Tivemos Andréa Bandeira na flauta e pícolo, Carlito Xenon no violão, Lucas Andrade no clarinete e Humberto Monteiro na percussão. Faixa do disco Janela Brasileira do Conjunto Baiano. Seguimos com alguns livros recebidos pelo Tons e Letras. Eu começo falando de Ensaio de Despedida, da Elisama Santos. Esse livro, eu já li algumas páginas, desde as páginas iniciais, né? A gente não tem tempo, infelizmente, de ler tudo que mandam para cá, né? Mas uma boa olhada a gente consegue dar, né? E me chamou muito a atenção esse livro, porque é a história de uma mulher, de uma advogada que está há 20 anos num casamento, que já não está tão legal assim, ela resolve escrever para a filha, né? E aí nessas cartas que ela vai mandando, são confissões, né? Ela vai falando de vários aspectos da sua vida, aquele medo, o casamento não está bom, mas ela tem medo de abandonar a família, talvez isso não fosse bem aceito. Bem interessante esse Ensaios de Despedida, da Elisama Santos, um livro que sai pela editora Record, a Elisama Santos, que tem livros na área da psicologia, né? Ela é psicanalista, além de escritora, e tem alguns best-sellers na área da educação também, né? E agora no romance ela tem se saído bem, chamado bastante atenção. E outro livro sobre o qual eu gostaria de falar aqui para vocês é, na minha opinião, um clássico da literatura brasileira, Memorial de Santa Cruz, do Simval Medina. Esse livro saiu lá em 1983. Eu lembro que ele foi uma das leituras obrigatórias na época que eu estava na FAMECOS, né? Na PUC, estudando jornalismo, né? O professor, o irmão Mainar, mandou a gente ler esse livro, e logo após, isso foi em 84, acho, logo após o lançamento, e eu fiquei fascinado com o livro, né? Primeiro porque ele tem uma característica muito marcante, né? Ele tem dois parágrafos, é um livro com mais de 300 páginas, tem a frase inicial e depois um parágrafo único, em que o Santa Cruz, do título, que é um faz-tudo, conta toda a sua trajetória, desde a infância, né? É um cara que passou por mil e uma situações, né? Viveu com índios, se movimentou pelo Brasil, teve grandes amores, grandes decepções, participou de revoluções aqui no Brasil, tudo isso ambientado no século XX. Eu acho, sinceramente, que é um dos grandes romances brasileiros do século passado, o Memorial de Santa Cruz, do Simval Medina, que chega agora numa edição definitiva, né? Pela editora Casa 29. O Simval, ele ficou muito feliz com esse relançamento e agora está procurando divulgar o livro, né? Quem não conhece esse livro, a venda exclusiva está no site da editora, né? editoracasa29.com.br. um livro realmente para quem gosta de literatura, de alta literatura, pode ler, não é um livro complicado. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas tem um bloco, né? Um parágrafo só em 300 páginas. Funciona super bem, porque o texto do Simval Medina é realmente ótimo. É fluido, a gente começa a ler e vai indo, quando vê já virou 14, 15, 16 páginas sem nem perceber. Tem muita história ali, tem muita ficção, tem muita literatura em Memorial de Santa Cruz, do Simval Medina, lançamento da editora Casa 29, aqui de Porto Alegre. E vamos agora ao quadro Literatura Popular Brasileira com nosso colega Messias Gonzalez.
Considerado um dos mais notáveis intelectuais brasileiros do século XVIII, Manuel Inácio de Silva Alvarenga é um dos nossos principais poetas árcades. Nascido em Vila Rica em 1749, ele estudou Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Lá conviveu com Alvarenga Peixoto e Basílio da Gama. Começou sua atividade literária em 1774, quando publicou O Desertor das Letras, sob o pseudônimo de Alcino Palmireno, que usaria durante toda a sua carreira como poeta. Em 1777, Silva Alvarenga voltou ao Brasil, estabelecendo-se no Rio de Janeiro, onde ensinou retórica e poética. Em 1786, foi um dos fundadores da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, que veiculava ideias liberais. Acusado de subversão, permaneceu quase 3 anos na prisão. Silva Alvarenga foi solto graças à intervenção de Dona Maria I, a quem já havia louvado em poema quando vivia em Portugal. Em 1799, publicou Glaura, Poemas Eróticos, sua obra mais conhecida. No livro, um poeta louva a pastora Glaura, que a princípio rejeita a corte. No ramo da mangueira aventurosa, triste emblema de amor gravei um dia, e as dríades saudoso oferecia os brandos lírios e a púrpura rosa. Então, Glaura mimosa, chega do verde tronco ao doce abrigo, encontra-se comigo, perturbada suspira e cobre o rosto. Entre esperanças e gosto, deixo lírios e rosas, deixo tudo, mas ela foge, ó céus, e eu fico mudo. Esse é um trecho de Glaura, de Silva Alvarenga. A poética contida no livro se caracteriza pela sonoridade leve e pelo sentimentalismo. Embora alguns críticos considerem seu trabalho sem profundidade, Silva Alvarenga soube explorar traços da natureza carioca, abrindo caminho para o apreço pela paisagem brasileira que os românticos viriam a explorar. Isso fez com que estudiosos interpretem a trajetória do poeta Arcade como o precursor do romantismo no Brasil. Silva Alvarenga também fundou o periódico O Patriota, tornando-se um dos primeiros jornalistas brasileiros. Ele faleceu em 1814.
Ouvimos nosso colega Messias Gonzalez lendo a edição de hoje do Literatura Popular Brasileira. Este é o Tons e Letras aqui na FM Cultura de Porto Alegre, um programa que fala de literatura, de eventos literários e abre espaço também para música instrumental. Hoje estamos ouvindo o CD Janela Brasileira. O grupo baiano de mesmo nome vai tocar agora Direito de Sambar, composição do Batatinha. Acompanhamos Direito de Sambar, composição do Batatinha, com o grupo Janela Brasileira. Tivemos Andréia Bandeira na flauta e pícolo, Carlito Chenô no violão, Lucas Andrade no clarinete e Humberto Monteiro na percussão, faixa do disco Janela Brasileira do Conjunto Baiano. As vivandeiras na antiga província do Rio Grande estão no centro do novo romance de Hilda Simões Lopes, intitulado Maia. Essas mulheres, né, as vivandeiras, elas acompanhavam os combatentes e exerciam tarefas como enfermeiras, cozinheiras e amantes. O livro é resultado de extensas pesquisas realizadas pela autora. Hilda, bem-vinda ao Tons e Letras.
Olá, pessoal. Vamos conversar sobre literatura nesse programa Tons e Letras.
Bom, eu gosto de começar essas conversas perguntando sobre sua formação como leitora.
Sim, eu comecei a ler muito cedo. Minha mãe era uma leitora compulsiva e eu mal me alfabetizei, eu já andava arrastando pela casa o cancioneiro Guasca do Simões Lopes Neto, que tinha na minha casa. Logo depois já lia junto com meu irmão os casos do Romualdo. E pouco a pouco, enfim, eu fui pegando outros livros. Às vezes a mãe lia para nós e... Ainda não na adolescência, eu já comecei a ler Machado de Assis, sobretudo na sua fase inicial, fase romântica de Helena, Yaya Garcia, e as reflexões de Machado de Assis muito cedo começaram a me chamar a atenção. Como na minha família havia várias pessoas que gostavam muito de livros, a gente discutia o que lia. Então, se eu contava para um tio que eu tinha lido um determinado livro, a gente, em seguida, já estava debatendo o livro, discutindo o livro. E assim foi que começou o meu gosto pela leitura, e eu também já gostava de escrever. Ah, eu tinha uma madrinha que morava longe, que me escrevia cartas, e eu escrevia cartas para ela, e aquilo para mim era muito gostoso. Então, foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente na minha vida. Eu acredito até que, para mim, aquilo era o natural da vida. O escrever e o ler. Então, foi muito gostoso eu me encontrar com as letras, assim, precocemente.
Que bacana. E quais autores foram importantes para a sua formação como escritora?
Eu te diria que os meus escritores favoritos, mas sem dúvida nenhuma, são dois. São Proust e Clarice Lispector. Eu li praticamente tudo de ambos. E, por vezes, um deles vira meu livro de cabeceira, apesar de eu já ter lido duas ou três vezes, mas eu acho que eles têm a capacidade de dizer tanto com um número limitado de palavras, porque eles usam muito o simbolismo, muito as metáforas, que o que eles dizem torna-se extremamente rico. Então, é o meu encantamento maior, embora eu goste, tenha muitos escritores que eu gosto muito, mas o meu encantamento maior foi e continua sendo esses dois escritores. Mas também gosto muito de Albert Camus, considero, embora O Estrangeiro seja o livro mais elogiado dele, para mim o melhor livro dele é A Peste. Já li várias vezes. Eu gosto muito de Shakespeare. Eu acho que é outro autor que diz muito, muito além das palavras. Então, eu gosto daquele autor que você lê, de repente tem que parar a leitura, porque tão forte aquilo te penetrou que tem que parar para pensar. Tá? E, sem dúvida, depois de cada uma dessas leituras, a gente se transforma um pouquinho. E eu te diria que, para mim, esses escritores em particular são aqueles que se te perguntam que livro tu levarias para uma ilha deserta, seriam autores como esses, e tem outros semelhantes. Tá? Eles sempre, esses autores sempre vão nos abrir caminhos, novos caminhos, caminhos excepcionais. Mas como não falar do Machado de Assis, dos grandes romances de Machado de Assis, dos grandes contos de Machado de Assis, também tenho toda a coleção dele, Mário Vargas Llosa, Os Gaúchos Tabajara Ruas e Assis Brasil. Hoje, agora, autor recém-lançado, eu estou gostando muito do Édouard Louis, esse escritor francês está fazendo muito sucesso. Eu acho muito boa a obra dele também. Então, eu acredito que, por minha resposta, já dê para ver mais ou menos o tipo de literatura que eu mais gosto.
Muito bem. E a senhora estreou no romance Com a Superfície das Águas. Nos fale um pouco sobre essa narrativa.
A Superfície das Águas foi o meu primeiro romance. Antes dele eu tinha escrito ensaios de sociologia. Mas aí é outra história, né? Tinha um ensaio sobre delinquência juvenil e outro ensaio sobre as mulheres chefes de família. Mas foi depois que eu cursei a Oficina de Criação Literária do Assis Brasil que eu me encorajei a escrever o primeiro romance. Esse romance foi A Superfície das Águas e ele é baseado, o personagem principal dele é baseado no meu avô, que foi um senador da República na época do Getúlio. Meu avô teve uma decepção muito grande com a política e, inclusive, morreu muito cedo, muito decepcionado mesmo, porque ele era extremamente idealista. Aconteceu de ficarem comigo todos os arquivos dele, não só os arquivos, como também todos os jornais da época que tinham no escritório dele. Então eu comecei a ler aquilo tudo e o personagem nasceu, cresceu e se enriqueceu na minha mente e eu comecei a escrever o romance, tá? Tem muita ficção misturada, mas todo mundo sabe que o senador é a figura do meu avô, que se chamava Augusto Simões Lopes. Tá? Tanto que, depois que eu lancei, eu fui convidada a dar autógrafos e a lançá-lo na Biblioteca do Senado, em Brasília. E foi um momento muito forte para mim, que talvez até tenha me estimulado ainda mais para o mundo literário, porque cheguei lá, as paredes da biblioteca tinham frases que tinham colocado dos discursos dele, frases sempre evidenciando uma preocupação com a urgência de mais seriedade, de mais ética, de mais princípios na vida política. E então foi muito emocionante para mim, e o livro foi premiado, e é mais ou menos isso, eu acho, que o escritor deve buscar. Ah, o escritor deve buscar semear a reflexão, semear as perguntas, abrir espaços para enxergarmos a vida de outras perspectivas. Eu acho que a literatura é fundamental na vida. É uma pena que haja tanta gente que não lê. Por sinal, outro dia me mandaram um jornal de São Paulo, uma estatística que foi feita sobre o que as pessoas mais liam, e os adultos eram livros para pintar. Eu não sei nada sobre essa pesquisa que foi feita, mas é lamentável. E é possível que assim seja, embora tenha bastante gente lendo, acredito que o número que não lê é muito maior pela deficiência da nossa educação, da nossa escola e talvez até da nossa universidade, Mas a história de A Superfície das Águas é essa.
Bom, Hilda, agora nos fale como surgiu o seu romance Maia e nos fale também sobre quem eram as vivandeiras.
Então, Maia me foi pedida por amigos historiadores, e eu coloco isso no livro, na nota da autora, eu relato como foi que eu disse aos meus amigos, olha, não tenho tempo no momento, porque eles foram muito atenciosos mesmo, me dizendo, Rio Grande do Sul precisa de um livro sobre as vivandeiras. Não tem, mas esse livro tem que ser escrito por uma mulher e nós achamos que esta mulher tem que ser tu. Só que a quantidade de trabalho que eu fazia na época, inclusive com filhos ainda pequenos, eu era pesquisadora e eu era professora e eu coordenava o pós-graduação de ciências sociais na época, e eu falei, olha, não tenho tempo agora, mas o dia que eu puder, eu vou pesquisar as vivandeiras e vou escrever esse livro. E eles se dispuseram a fazer algumas pesquisas para mim, fizeram, chegaram a me dar. Depois eu fiz algumas viagens, fui a Montevidéu, fui a Buenos Aires, fui nos sebos, procurando livros antigos que nelas falassem. Lá elas não são chamadas, óbvio, vivandeiras, elas são chamadas tinas quarteleiras, porque eram aquelas mulheres que ficavam na volta dos quartéis esperando os batalhões saírem para ir atrás. Mas quem eram essas mulheres? Em verdade, essas mulheres que aqui no Brasil eram chamadas de vivandeiras, elas eram mulheres desprezadas, mulheres que não tinham uma identidade, não tinham um lugar, não tinham um espaço na vida. Então, elas rolavam pela vida, e iam atrás dos batalhões e serviam para tudo. Elas rasgavam a roupa para amarrar a perna ferida, elas cozinhavam, elas faziam, cavavam no, na terra atrás de raiz seca para engendrar algum tipo de cigarro, quando os cigarros dos militares terminavam, elas, tudo era com elas, porque elas se metiam ali, porque inclusive o Brasil tinha uma lei proibindo vivandeiras indo nas batalhas, mas não adiantava, tá? Elas apareciam, se inseriam e iam atrás, tá? Faziam grandes farras, bebiam. Não, e a causa, inclusive, dessa lei é porque incentivava a bebedeira nas vésperas das batalhas, muitas vezes, né? E doenças que elas disseminavam, enfim. Mas existiam e tiveram um desempenho muito significativo durante as guerras. Só que quando a batalha acabava, os homens montavam seus cavalos e voltavam para suas famílias, para suas casas. E elas saíam com trouxas, com filhos que tinham nascido durante a guerra, que elas nem sabiam quem era daqueles homens, o pai dos filhos. Então, com o filho arranchado, como elas diziam, na cintura. E assim elas caminhavam por matos, caminhavam por estradas e muitos ranchinhos abandonados em beira de estrada eram de antigas vivandeiras que saíram caminhando por ali, enfim, e por ali ficaram, né?
Hilda, conta para os ouvintes quem é a Maia.
A Maia se tornou uma vivandeira pelo mesmo motivo que a maioria se tornava. Ela rolando pela vida, não tinha onde cair e as vivandeiras apoiavam e ia junto para ter comida, para ter companhia, enfim. Mas eu enxergo a Maia, e eu escolhi fazer a Maia uma filha de escrava, adolescente ainda, porque a mãe morre e ela fica sozinha. E aqui eu faço um parêntese para dizer: a minha personagem Maia é uma personagem de ficção. Eu criei com base em pesquisas. Então, tipicamente, era assim, tá? Como ela. E a história, ela é muito real. Tá? Tudo o que vai acontecer depois da guerra, o que acontece na guerra, o que vai acontecer em Porto Alegre, a situação das mulheres gaúchas à época. O livro é passado na Guerra Cisplatina, termina em 1828, que é quando a Maia vai chegar em Porto Alegre nas carretas que traziam sobreviventes da guerra, porque o Coronel Palmeiro vai encontrá-la à beira da morte no campo de batalha. E ela vai se tornar doméstica na casa dele. Acontece, e aí então o livro, tudo isso que é falado no livro é pesquisado em cima de dados históricos reais, consistentes. Havia um grupo de mulheres, não muito grande, mas que vinha crescendo, porque elas tinham filhas e filhos e que se agregaram à bandeira revolucionária delas, tá? Que era dar um fim à questão da escravatura. Elas brigavam pela abolição da escravatura e elas brigavam pela submissão das mulheres, pelo machismo. E essas mulheres, que eram mulheres de oficiais que estavam aqui em Porto Alegre, eram mulheres que liam, eram mulheres que tinham estudado. Então, é isso aí. Maia, eu acho que é um símbolo também. É um símbolo da busca pela sobrevivência digna.
Perfeito. E eu imagino que a senhora tenha feito muitas pesquisas.
Sim, eu trabalhei muito, muito com pesquisa. Eu gosto muito de fazer pesquisa e eu acho extremamente necessário que as coisas sejam estudadas a fundo e pesquisadas a fundo e com seriedade.
Eu acredito que Maia não seja um livro só para leitoras, correto?
Não, absolutamente. Maia não é um livro só para leitoras, só para mulheres. Maia é um livro para adolescentes, para mulheres, para homens, para ser usado em universidades, para ser usado em colégios, porque ela, aquilo que eu falei é bem ali no final. A Maia é meio simbólica. Tá? E aonde existe um machismo desenfreado, como era o caso naquele século aqui do Rio Grande do Sul, não é a mulher unicamente quem, com um dono e oprimida e cumprindo desígnios e ordens que não o próprio pensamento, não é só essa mulher que é a submetida e infeliz. Não tem como o parceiro dela, o homem machista, ele também não é feliz, porque isso é uma distorção comportamental. O machismo é uma conduta desvio, e é uma conduta quase ancestral. E a gente, se entrasse na antropologia, também se sabe bem como é que começou. Mas o fato é que nenhum dos dois está bem no mundo. Não dá para dizer está tudo bem, não, de maneira nenhuma. Os homens ficam muito, muito ruins para consigo próprio, se sentindo, embora aquilo seja corrente, eles tenham visto as gerações anteriores todas tratarem as próprias mulheres assim, mas tem uma distorção muito grande. O companheirismo, a sinceridade, a franqueza, o afeto, tudo vai se destruindo, tudo fica uma engembração. Então, ele eu diria assim, essa situação que está presente em Maia, como Maia símbolo de mulheres oprimidas rolando pela vida, depois começa a se transformar, essa realidade é uma realidade de doença social mesmo, muito grande. E ela tem que ser lida por todo mundo e, se possível, discutida com todo mundo. É assim que eu vejo.
É verdade, é verdade. Hilda, olha, muito obrigado pela conversa.
Olha, muito bom bater papo aí com vocês todos. E fica aqui meu grande abraço.
Ouvimos a Hilda Simões Lopes falando sobre Maia. O romance é da editora Libretos e tem 312 páginas. Agradeço a Simone Lersch pelo contato com a autora. E temos tempo para mais música aqui no Tons e Letras. Vamos ouvir outra do disco Janela Brasileira. Agora é a vez de Assum Preto, do Luiz Gonzaga e do Humberto Teixeira, na interpretação do grupo Janela Brasileira.
Thank you.
grupo Janela Brasileira, escutamos Assum Preto, do Luiz Gonzaga e do Humberto Teixeira. Tivemos Andréa Bandeira na flauta e pícolo, Carlito Chenot no violão, Lucas Andrade no clarinete, Humberto Monteiro na percussão e participação de Léo Marques na zabumba. Faixa do disco Janela Brasileira, do Conjunto Baiano. Este foi o Tons e Letras aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Tivemos gravação e montagem de Elton Al, produção e apresentação de Luiz Dil. É isso, pessoal. Fiquem bem, leiam bastante. Nós voltamos no próximo sábado com mais música instrumental e literatura.
FM Cultura apresentou Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Dil.